Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Um grande abraço para você, por aqui seu amigo, né, Dinho Soares, conduzindo mais uma de nossas programações. Amanhecer, né, amanhecer de sábado, quando o nosso programa é disponibilizado pelo vozdecaxias.com.br, para você estar acessando, para você estar junto com a gente, sempre acompanhando as nossas temáticas e acompanhando nossas programações. Claro que você tem sempre essa oportunidade de estar ouvindo esses nossos programas em outros horários, né? Inclusive em um modelo, né, que nós não podemos definir uma temporalidade exata. Mas o momento que você estiver acompanhando, tenho certeza que é o momento oportuno para você estar já com essas informações à tua disposição, porque você está pesquisando, está procurando informações sobre esses determinados assuntos e caiu aqui. E para aqueles que acompanham, né, de forma rotineira, todos os dias, diariamente, os nossos podcasts, sendo ele o Sociologia do Cotidiano, sendo ele o quadro Vida Pública, né, que faz tempo que a gente não traz ao ar a Vida Pública, mais destinado às questões públicas, e aí dando a oportunidade de levar esclarecimento às pessoas que sempre estão acompanhando, o cidadão comum, para entender como é que funciona a administração pública, e o nosso querido Papo de Gestor, né? O Papo de Gestor é fenomenal. É onde a gente trata um pouco sobre questões administrativas e traz essas visões administrativas públicas para a nossa visão. E a gente muitas vezes traz, né, no pendor, né, dessa balança, a gente tenta equilibrar assuntos que estão ocorrendo, né, no nosso entremeio e casá-los, né, com as informações técnicas, informações administrativas, informações profundas para você entender a real, né, desses assuntos. E ao longo desses últimos dias, nós estamos nessa trilogia, né, nesses três pontos que nós abordamos para vocês, que foram programas incríveis, né, no qual nós falamos sobre a teoria das janelas quebradas, falamos da importância da zeladoria, da manutenção. Eu digo para você que, por vezes, nós temos um grande anseio em nossos corações em avançar, querer evoluir, mas guarnecer o que nós temos é de grande valia. É como se você tivesse a sua moradia e você não efetuasse a manutenção da tua própria casa, né? A zeladoria de você fazer a lavagem das paredes, a pintura da moradia, os consertos do telhado, você não preservar o que tem, é desperdício, é jogar dinheiro fora. E muitas vezes cuidar do que tem, sempre mantê-lo, né, ele com zelicitude e sempre manter ele afinado, 100% de qualidade de entrega, vale muito vezes mais a pena do que um investimento, né, investir em algo novo. É verdade, porque quando, né, quando você zela e mantém operacional, você pode utilizar-se deste recurso como se fosse sempre novo, porque você investiu, você está doando, você está fazendo a zeladoria, você está mantendo esse elemento, né, sempre de forma saudável, vamos usar essa palavra aqui, efetiva, para poder dar conta das necessidades que você tem. Então é muito importante, aí sobra dinheiro para você fazer investimentos em outras áreas, né? E nós pautamos também, né, para você, ou na nossa programação que foi ao ar ontem, na sexta-feira, um programa muito interessante, né? Falamos sobre o lixo. A gente não conseguiu chegar a mais amplo, mas tenho certeza que demos conta, né? Se você acompanhar toda aquela programação, você vai ter visões ou vai ter flashes mentais, você vai fazer uma construção conceitual muito diferente, né? Muito diferente do que anterior a ouvir esse material você tinha, né? Você vai reconstruir os teus conhecimentos e vai entender um pouco mais, porque a gente vem ao longo dos tempos aqui debatendo para você e falando sobre o objetivo do consorcionamento, o objetivo de nós fortalecermos-nos em força, criarmos um núcleo cooperativo de forças, associativo, em auxílio, onde todo mundo colabora e coopera. E todos nós temos riquezas, todos nós temos as nossas riquezas, todos nós temos o que podemos somar-se um ao outro em auxílio para que nós possamos, né, efetuar um resgate vívido e puro por intermédio da nossa cooperação para ocorrer um fortalecimento, né? Essa é a ideia que nós estamos colocando desse consórcio, né? Esse consórcio multifacetado, né, que traz em diversas escalas, diversos olhares, diversas formas de abranger uma cooperação entre todos os municípios. Cada um trazendo para somar o que de melhor tem e aproveitando o que o outro de melhor oferece para suprir as necessidades do que o outro tem. Hoje nós estamos trabalhando, né? Nós estamos trabalhando cada um para si, cada um para si. E hoje nós estamos vivenciando uma questão de saúde pública na cidade de Caxias do Sul que mostra, se nós tivéssemos consorciado, o dinheiro fortaleceria a todos e não simplesmente, né, traria aí cada um para si, Deus para todo, como é que Deus para todos, né, como está no dia de hoje. Mas muito bem, se você queira se informar mais desse programa, eu sugiro você voltar aos programas anteriores, ir lá buscar as pautas, né, você vai tendo informações sobre tudo isso, né, você vai conseguir mergulhar, você vai conseguir obter informações, você vai conseguir ter mais detalhes, inclusive uma boa pedida, né, cabe-nos aqui fazer, acho que um programa específico explicando o que é um consórcio, né? Uma programação específica só sobre consórcios e desdobramentos que virão a partir de tudo isso, né? Para você ficar inteirado. Nós já fizemos alguns programas disso, mas falar nesse sentido mais amplo, né? Falar nesse sentido mais pautado às energias limpas, pautadas às necessidades que nós temos enquanto municípios, pautados mais nas realidades de desenvolvimento da Serra, né? Nós falamos sobre a questão do turismo, nós falamos sobre a questão do êxodo rural, nós falamos sobre a Rota da Fruta, nós falamos de informações no interior que pautou muito bem com isso, né? Muito bem com o fortalecimento da questão de consórcios, né? Nós falamos sobre a geração de energias fotovoltaicas, placas, né? Gerando energia, repassando os créditos para usos nas salas de aula. Nós falamos muito assuntos aqui, temos muito mais assuntos para pautar, muito mais para pautar porque você está junto com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de um assunto que virou polêmica essa semana aqui na cidade de Caxias do Sul e leva-se uma certa distorção no entendimento das pessoas, né? Ou leva as pessoas a compreender um pouco diferente do que realmente é. Nós vamos falar hoje sobre parcerias públicos-privadas, as chamadas PPPs, e entender o limite real, né, de investimento do Estado, fazer uma observação bem realista, bem profunda do que é, como funciona, como se configura e, na realidade, se é uma privatização ou se, na verdade, não é. Nós vamos ver tudo isso, tá? Esse assunto, ele aborda, né? É um momento, por isso que as pessoas muitas vezes confundem, né? É o momento da entrada de um capital privado na gestão de serviços públicos, tá entendendo? Então, o que nós temos que entender? Por vezes, nós imaginamos que o município está se desfazendo do que tem, né? O município está se desfazendo, o município, o Estado, a União, está se desfazendo de algo que é de sua competência ou é de seu arranjo e está entregando, está vendendo para a iniciativa privada. Na verdade, parcerias públicos-privadas não é isso, né? O ente federativo, né, seja ele a federação, seja ele o Estado ou o município, não está vendendo nada, não está vendendo nada. Ele está formando um arranjo, né, ele está formando um arranjo, um contrato, aonde um ente privado entrará com o capital, fará a gestão deste serviço público, prestando um serviço para a sociedade, né? Tem um contrato muito bem amarrado. Inclusive, neste contrato, tem regramentos, né? Tem regramentos que ambas as partes têm de cumprir, né? Ambas as partes têm de cumprir. No setor privado, tem, muitas vezes, nesses contratos, tem a margem dos investimentos, quanto que vai ter que ser investido no curto, médio e longo prazo. Qual é as metas a serem atingidas nestes prazos? Como que vai se resultar, por vezes, se o trabalho, né, é voltado, vamos supor aqui, atendimento público, como é que vai ter uma eficiência de atender e também reduzir as necessidades, porque a eficiência tem que ser maior, né, e cobrir essas necessidades e trazer eficiência no atendimento. Eu vou colocar aqui um exemplo. Eu acho que um exemplo vai ser muito interessante de você usar esse exemplo para você fazer um entendimento. Caxias do Sul hoje tem uma das PPPs, que é a PPP da Iluminação Pública, né? Como é que funciona a PPP da Iluminação Pública? É onde um setor privado entra com a expertise, entra com toda a estratégia, né, toda a estratégia, já vinda, né, de um setor estratégico do lado de energia, e presta o serviço em que o município deveria prestar na organização dos arranjos para que essa parceria público-privada, né, pode sair do papel. Então, ou seja, há um dado, vamos dizer assim, há uma métrica de haver ser buscado. Em tantos meses tem que estar um tanto X da cidade com as mudanças tecnológicas das novas energias, né? Inclusive, essas lâmpadas, elas recebem um, vamos dizer assim, um chip, e esse chip alerta uma central quando houver uma queima. Quanto é o período hoje normal de para consertar uma lâmpada? Ah, o período é 48 horas. Nós vamos estipular que vocês conseguem atender em 24 horas? Vai ficar estipulado aqui, então, 24 horas que vai ser o atendimento. Então, terá um acompanhamento dessa efetividade, um acompanhamento, né, de todo esse... uma fiscalização, né, de todos esses arranjos contratuais, e a contrapartida, o município paga por esse serviço, né? Os valores arrecadados para arcar com as custas, né, através do imposto para esse segmento, que se chama a conta, né, como é que se diz, a conta da energia pública, né, tarifa de energia pública, né, que vem nas contas de energia elétrica. Esses valores, então, um percentual deles, ou um determinado X, é repassado para que essa terceirizada forneça, então, esse serviço de efetividade. Se tiver arranjos ali que tem que ser colocado placas LED, sistema de monitoramento, tudo isso está acoplado ali. Claro que neste modelo de PPP de Caxias do Sul, é simplesmente a modernização do parque, né? Que é a troca de lâmpadas por lâmpadas mais eficientes, né? Então, o que acontece? A parceria, a empresa privada, ela consegue maior elasticidade, né? Maior poder de barganha, maior poder de compra de insumos, maior poder, mais rápido e mais ágil que um processo licitativo. Porque tu vai dizer assim, tu vai me dizer daí. Então tu tá me dizendo que é mais eficiente o privado que o público, não é isso. É que os dois tempos são diferentes. Quando você vai fazer uma compra privada, você simplesmente vai procurar, né? Você vai procurar um fornecedor e vai fazer o acerto com esse fornecedor. No sistema público, tem que haver transparência entre as partes. Tem que mostrar o porquê que você precisa de tudo isso. Tem que ter um projeto muito bem formalizado. Esse projeto tem que contemplar, né, as custas exatas de todo o... Tem que estar ali denominado, especificado o formato da lâmpada, a marca da lâmpada, quantos lumens tem que ter a lâmpada, a potência da lâmpada, o prazo de duração. Tem que ter uma série de métricas ali especificadas. E mais, uma prefeitura, um estado ou a União não pode dizer: eu vou comprar do fulano ali da esquina, eu vou comprar do ciclano lá do outro lado da cidade, eu vou comprar do fulano que manda vir lá da China. Não pode ser assim. Tem que se abrir um processo de ampla concorrência. Como é um setor público, né, o setor público não tem parceiros de compras e vendas. Ele tem que abrir uma concorrência, tem que ser aberto a todos. Como é público, é um dinheiro público, né, esse dinheiro tem que dar a oportunidade de todo mundo tentar pleitear, fornecer o melhor forma, o mais barato possível para poder atingir, né, para poder ganhar essa licitação. Então, o tempo em que um processo licitatório, na sua temporalidade, que é muito honesto, é muito, vamos dizer assim, objetivo, correto, técnico, transparente, legal acima de tudo, né? Legal e bom, porque há muita transparência, você acompanha todo o rito, é só você olhar no portal da transparência, você vai acompanhar todo o rito. Ele é oneroso no tempo, ele é demorado, ele onera a questão do tempo, porque o tempo do público é diferente do tempo do privado. Então, quando você faz a parceria público-privada, a privada tem mais agilidade, dá mais agilidade, dá mais respiro, dá mais velocidade. A única coisa que ela tem que fazer é prestar contas fiscalizatórias de atingir as metas, né? Então, como que ela vai manter o seu seletista, pagando o seu seletista em dia, que não venha afetar o contrato? Como ela vai negociar com o seletista é diferente. Já no sistema público, é outra situação. É outra situação, tem que ter um outro vínculo, né? Exemplo, tem que ter um estatutário, tem que ter uma prova, a pessoa tem que passar na prova, aí tem que ter um plano de carreira, tem que ter um índice, né, para a pessoa poder manter dentro desse plano de carreira. A demissão não se funciona no mesmo processo do seletista. Tem que haver para ocorrer, se caso for isso, uma demissão de uma pessoa, tem que ter todo um processo, tem que ter ampla defesa, tem que ter o chamado processo administrativo, tem que haver uma denúncia fundamentada, tem que se organizar provas. É uma outra forma de caminho. Quando fala de esfera pública, é mais engessado. Não porque é burocrático, engessado para não funcionar, não. Porque é mais transparente e legal possível. Muito equilíbrio. Como não se trata de coisa particular, é coisa pública, tem que se trabalhar nesse formato. Então, quando se forma uma parceria público-privada, a intenção é buscar agilidade, eficiência, velocidade nos investimentos e nas aplicações. É aí que mora o mito da privatização, porque se choca diretamente isso com a corrente de servidoria. Porque, né, quando choca com essa função de servidoria, sendo que vão entregar algo que é público para o privado, por vezes há esse mito se propaga, vão privatizar, estão vendendo o que é nosso, estão entregando para a iniciativa privada o que é público. É uma força de duas correntes duelando e geram-se esse mito, a mito da privatização. Mas uma PPP, uma parceria público-privada bem fundamentada, bem estrategiada, no médio e longo prazo, ela traz vantagens para o município pela questão da efetividade, agilidade, prestação de serviço com maior eficiência, no sentido do quê? Do tempo de resposta que muda, né? Muito diferente do tempo de resposta do público, né? Que estava falando nessa métrica de ter que lançar a licitação, ter que aguardar os prazos, ter que fundamentar isso, ter que notificar, ter que avisar. Então, tudo isso é mais ágil. Conseguiu mais ou menos fazer uma métrica de entendimento? E tem outras questões que nós poderíamos avaliar, que levaria 2, 3 programas para fazer a avaliação. Uma outra questão, tá? Nós estamos vendo hoje que os municípios, segundo os dados da Confederação Nacional dos Municípios, mais de 50 e poucos por cento dos municípios estão em dívidas, né? Caxias do Sul também está operando sob o limite prudencial da Lei da Responsabilidade Fiscal, na casa dos 51,23% de gasto de folha. Então, ou seja, Caxias do Sul está trabalhando sob um decreto de retenção de custos de gastos. Nós sabemos que no bolo tributário, né, do Pacto Federativo, retorna só 10% para os estados. O caixa livre das prefeituras ficam sufocados, conseguindo apenas manter as folhas de servidores, alguns serviços básicos, né, em funcionamento e, por vezes, de forma deficitária. Então, assim, como que a partir então dessas dificuldades de recursos vai conseguir se arranjar centenas de milhões de reais para poder fazer, né, essas melhorias que tem que se fazer? É através, então, dessa inteligência, né, da parceria público-privada, que é regulamentada através de uma lei federal, a Lei 11.079, que tira, né, um carimbo de uma blindagem ideológica e traz uma linguagem mais popular possível, apontando de que não é uma privatização. O município não está vendendo. A prefeitura, ela continua sendo a dona do serviço, ela continua ditando as regras, metas de qualidade e continua tendo autoridade sobre a fiscalização. E tem que haver fiscalização. E o povo também tem que ser fiscal, tá? O que acontece é um casamento de interesses. A iniciativa privada, então, entra com o fôlego financeiro, ela investe seu capital, ela faz toda a compra desses insumos, monta todo esse sistema e o município passa a fazer a remuneração desse sistema, né? Por um prazo de 15, 20, 30 anos, dependendo da forma do contrato. É simplesmente cobrar rigorosamente as metas de eficiência, acompanhar, ver se está dando a efetividade do serviço e efetuar o pagamento. Em alguns casos, parcerias públicos-privadas resultam no quê? Que daqui 20, 30 anos, todo o parque modernizado, amparado e muito bem subsidiado, ele retorna ao município. O município passa novamente a assumir ele, ou pode novamente reabrir o prazo para outra parceria público-privada. Tá bom, gente? Então, acho que você conseguiu compreender tudo isso. É o que o Estado hoje do Rio Grande do Sul está fazendo com as rodovias estaduais, né, que vai ver, estão se transformando em verdadeiros pedágios. São parcerias públicos-privadas no que o Estado permite que a iniciativa privada assuma o controle dessas rodovias, mas com meta de investimentos que o Estado não consegue fazer, né? O Estado não consegue investir aqui, não consegue investir lá, então a parceria privada, né? A parceria privada assume e faz os investimentos na malha, né? Na malha a rodoviária do Estado do Rio Grande do Sul. Daqui a um prazo de tantos anos, quando recuperar seus investimentos e obter, né, dentro do contrato, um leve lucro que vai ter ali, o Estado pega de volta todo o bem de volta. Claro que daqui 20, 30 anos pode ser que o Estado renove ou refaça ou utilize isso para buscar novo fôlego financeiro, mas isso é o futuro. É assim também que podemos entender tudo isso. Então, desmistificar PPPs é entender que o Estado moderno não precisa ser o executor de todas as tarefas braçais, como se observa no modelo anterior, mas ele segue sendo o maestro, regindo, né, essa sinfonia, direcionando para onde os caminhos vão. Ele é um garantidor da qualidade e o protetor do bolso do contribuinte, tá? Eu acho que para nós caminharmos o nosso programa para um fechamento, e acho que dá para você trazer, né, como um ponto final de fechamento para isso, é uma das maiores discussões e brigas de hoje, e você tem que estar atento a isso, porque de um lado, né, de um lado há um grupo que defende que as parcerias privadas não devem existir e que o Estado sim deve dar conta. Esse é o Estado mais inchado, o Estado maior, né? Outros grupos, outro nicho, defendem que o Estado cada vez mais tem de diminuir o seu tamanho e permitir que setores privados, a iniciativa privada, faça esse trabalho. Esses são os dois duelos que viram, então, né? Polos que ficam polarizando e discutindo em torno desse assunto, tá? Tem a ver com isso e tem ligação com isso, tá? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo teu carinho, obrigado pela sua audiência, né? Olha, sucesso para você, um forte abraço aqui do seu amigo Edinho, espero que esse programa tenha servido para você meditar sobre tudo isso. Eu te desejo tudo de bom, grande abraço, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau.